Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, se o problema, senhor presidente, é recorrente, a lógica que nos cabe é persistir. Persistir, insistir no tema que mais angustia a sociedade brasileira, tanto nos grandes centros urbanos, quanto nas cidades pequenas e médias, para as quais o crime está estrategicamente migrando. Me refiro, senhoras senadoras, senhores senadores, à segurança pública ou à falta dela. Nos últimos anos, assistimos estarrecidos a matanças, sequestros relâmpagos, chacinas, explosão de homicídios, extermínios, assassinatos de inocentes, assaltos cinematográficos e outras barbaridades e outras modalidades de barbárie, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou me referindo a um assunto que foi proposto por Vossa Excelência. Eu peço um pouco a atenção de Vossa Excelência para que nós possamos discutir um pouco e inserir o Senado nessa discussão. Elas, senhor presidente, contaminam nossas cidades e encarceram as famílias brasileiras no medo e na insegurança. Atinge periferias e luxuosos condomínios com o mesmo pavor. Não distingue, senhor presidente, suas vítimas, ricos e pobres, anônimos e celebridades. As principais vítimas dessa guerra urbana seguem sendo os jovens, o futuro do Brasil. Estão exterminando, senhor presidente, nosso futuro diante de posturas no mínimo complacentes. Todos se lembram do ônibus 174 no Rio de Janeiro, em junho de 2000, e seu trágico desfecho transmitido ao vivo pela televisão. Um show de horror, senhor presidente. Quem consegue se esquecer da jovem alagoana Eloá Cristina Pimentel, assassinada de maneira covarde pelo namorado em 2008? Quem pode extrair da memória o caso mais chocante dos últimos anos, o que resultou na morte do jovem de 6 anos, João Hélio, no Rio de Janeiro? Agora, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a monstruosidade de um facínora na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, uma tragédia sem precedentes, provocada por um acelerado, um psicopata que ceifou a vida de 12 crianças, arruinou famílias e comprometeu psicologicamente todos que vivenciaram a tragédia. Nunca, senhor presidente e senhores senadores, nunca nos livramos dos fanáticos, nunca nos livramos dos loucos, mas temos, senhor presidente, todas as condições de dificultar o acesso deles aos meios que potencializam a tragédia. Atrás de todos estes casos está um único problema: a banalização e o fácil acesso à arma de fogo no Brasil. Como todos se lembram, propus neste Congresso Nacional a proibição da venda de armas de fogo e munições. Em razão das resistências da bancada da bala, evoluímos, senhor presidente, para um referendo que, por 64 a 36%, optou pela continuidade da venda de armas no Brasil. Foi uma campanha, senhor presidente, de desinformação, distorcida intencionalmente, onde o direito à propriedade, à liberdade individual foi confundido voluntariamente com o direito ao acesso às armas. Mas a partir da derrota do referendo, graças ao inescrupuloso lobby da indústria de armas, houve, senhor presidente, uma lamentável mudança do padrão de comportamento no Brasil. O número de armas comercializadas no nosso país dobrou de perto de 65 mil para 120 mil unidades. Como sempre, a grande maioria de armas fabricadas no Brasil de baixo calibre, que muitas vezes são exportadas de mentirinha apenas no papel, para países vizinhos, países limítrofes, e armam a criminalidade, infelizmente, internamente. Tanto, senhor presidente e senhores senadores, que a última radiografia do Ministério da Justiça atestou a existência no Brasil de 16 milhões de armas, sendo 87% delas nas mãos da sociedade, sendo que metade delas está na ilegalidade. São, portanto, armas ilegais. E como sempre, senhor presidente, estas armas foram adquiridas legalmente, mas acabaram nas mãos do crime no nosso país. As campanhas de entrega voluntária de armas, que foi também proposta quando nós discutimos nessa casa a lei que proibia, mas que dependia, a sua eficácia dependia do referendo, da consulta que nós iríamos fazer à sociedade, as campanhas que foram propostas e aprovadas pela sociedade de entrega voluntária de armas, indenizações e a própria fiscalização em um país continental, infelizmente se mostraram insuficientes para acabar com o problema. Hoje, por iniciativa louvável do presidente José Sarney, a quem eu parabenizo em meu nome e em nome da nossa bancada, o Senado Federal dá mais uma resposta ágil à sociedade. Como fez, seu presidente e senhores senadores, em oportunidades recentes, o Colégio de Líderes aprovou e esta casa certamente ratificará a votação em urgência, urgentíssima, de um plebiscito para autorizar o Congresso Nacional a proibir a venda de armas e munições no Brasil. Desta forma, só poderia adquirir e portar armas as Forças Armadas, as polícias, as guardas municipais, as guardas penitenciárias, as empresas de segurança e transporte de valor, entidades desportivas e moradores de áreas ermas, longínquas, distantes, afastadas. Fui, senhor presidente e senhores senadores, autor do primeiro referendo brasileiro e, portanto, respeito todas as consultas à sociedade. Mas isso sinceramente, imutáveis em cláusulas sagradas. A sociedade muda, senhor presidente e senhores senadores. E as leis que sofrem também a erosão do tempo devem acompanhar as mudanças da sociedade. Precisamos, sem demora, encarar o problema da segurança pública, começando pelo mal maior, a banalização das armas de fogo. Em seguida, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, precisamos enfrentar o problema da insegurança e mudar mesmo, radicalmente mudar o modelo para combater a criminalidade que, lamentavelmente, no Brasil continua ascendente.
Senador Renan, Vossa Excelência permite uma parte?
Antes eu queria dar uma parte ao senador João Pedro, porque equivocadamente eu tinha dito que não podia, mas ele está falando depois da ordem do dia, então tem um tempo maior. Em seguida, Vossa Excelência parteará.
Senador Renan.
Eu vou dar uma parte ao senador Wilson e ao senador João Pedro.
Senador Renan.
O senador João Pedro
senador
e
Renan.
Senador Wilson.
Senador Renan.
Antes, porém, como são muitos os apartes, eu gostaria de contemplar todos, eu queria só avançar um pouquinho nesse texto que eu considero importante, presidente, para trazer essa discussão de novo para essa casa e para apoiar essa iniciativa de Vossa Excelência, que é fundamental, porque ela inverte a lógica. Da outra vez, nós aprovamos a proibição da venda de armas no Brasil e a eficácia dessa proibição dependeria do referendo, de uma consulta à sociedade. Agora, Vossa Excelência, com o plebiscito, com a consulta, vai consultar a sociedade se nós podemos proibir no Congresso Nacional a proibição de armas. Aqui, senhor presidente, senhores senadores, e já concedo a parte a Vossa Excelência, senador Wilson Santiago e senador João Pedro, faço um pequeno parêntese para sublinhar que o Senado Federal está atento e tem demonstrado muita sensibilidade e rapidez nesse assunto. Quando o crime organizado explodiu os muros das penitenciárias paulistas em 2006, esta casa votou com agilidade e competência um pacote de 11 projetos inadiáveis. E mais recentemente, senhor presidente e senhores senadores, aprovamos a mudança do Código de Processo Penal, que está em fase de sanção presidencial depois que tramitou na Câmara dos Deputados. Mesmo elogiáveis as iniciativas brotadas de casos específicos, concretos, podem até cobrir temporariamente uma hemorragia. Entretanto, senhores senadores, elas são insuficientes para estancar a sangria. A ferida pode até cicatrizar, mas por dentro uma latência infecciosa ameaça o desempenho do organismo. Temos reagido por espasmos. Sem dúvida, é louvável a iniciativa de Vossa Excelência, necessária. Mas, senhor presidente e senhores senadores, carecemos com urgência de um novo modelo de segurança para o país, com organicidade, com financiamento. Não tem sentido, absolutamente nenhum sentido, o que eu vejo, por exemplo, no meu estado. Um estado que tem explosão de criminalidade, que é hoje um dos estados mais violentos do país. Nós convivermos com a redução do gasto com segurança pública ano após ano. Isso não pode continuar a acontecer no Brasil. Nós precisamos de definições claras, de competências e, principalmente, senhor presidente, com relação ao financiamento. Um modelo que seja pensado e discutido detalhadamente pelas instituições públicas e por organismos da sociedade civil conhecedoras do tema. Defendi no Ministério da Justiça, defendi também aqui no Parlamento e continuo defendendo, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, uma sincera vinculação de recursos, ainda que temporária, para a segurança pública no Brasil. Nós temos vinculação de recursos para educação, nós temos vinculação de recursos para a segurança pública, para a saúde. Nós precisamos ter uma vinculação, mesmo que temporária, para a segurança pública. Para a segurança. Vinculamos o salário. Os economistas não gostam de vinculações.
Errou no corte.
Mas essa vinculação, mesmo que temporária, nós precisamos fazê-la. O Brasil exige que nós façamos essa vinculação. Eu defendo também, senhor presidente, já disse aqui, queria repetir, a proibição de contingenciamento de verbas destinadas à segurança pública. Mais do que defender, nós temos na ordem do dia. Nós temos, senador Aécio, na ordem do dia, uma proposta de emenda à Constituição, cujo relator é o senador Tasso Gereissati, eu sou o autor, ele é o relator, que está aguardando ser pautada pelo Senado Federal, está aguardando anos para ser pautada pelo Senado Federal, que nós precisamos pautar essa discussão da segurança pública, tem que ser enfrentada. O artigo 144 da Constituição Federal sequer foi regulamentado. Sequer foi regulamentado, não há uma definição de competência e muito menos de financiamento. E isso nós precisamos rapidamente fazer. Eu ouço com muita satisfação o senador João Pedro, depois ouvirei o senador Wilson Santiago, o senador Eduardo Braga, o senador Vital do Rego e o senador Randolfo Rodrigues.
Senador Renan, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, mas pela proposta que Vossa Excelência faz do plebiscito. Acho que é uma mudança de eixo nessa discussão. Parabenizá-lo também pela iniciativa lá atrás de Vossa Excelência do referendo. Vossa Excelência foi autor. Mas nós precisamos, lamentavelmente, impactados por essa tragédia no Rio de Janeiro. Então eu quero concordar com o mecanismo do plebiscito, porque chama a sociedade, mas muda a lógica do debate. Nós precisamos fazê-lo com profundidade. E quero, para ilustrar a parte nessa parabenização pelo pronunciamento de Vossa Excelência, mas pela propositura que faz. Obrigado, João Pedro. Porque também mexe nesse mito, toca nesse mito de que as armas do Brasil, elas passam pelas fronteiras. As duas armas desta tragédia produzidas no Brasil. Então nós precisamos tocar nisso e na munição. Esse criminoso tinha 100 balas. Veja só, nós precisamos fazer esse debate com tranquilidade, sem a emoção. Mas nós precisamos garantir para o nosso povo, para os estudantes, para o povo brasileiro, tranquilidade. Não pode ter esta farra. Esse número de 2010, mais de 120 mil armas comercializadas. Comercializadas. Vossa Excelência me parece que apresentou o número de 160 mil. É um número que assusta a quem luta e faz da política a preservação e o zelo pela vida. Parabéns pelo pronunciamento.
Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, a parte, a colaboração a esse discurso. É fundamental que esse debate, que essa discussão se aprofundem. Não dá mais para conviver com essas coisas. Nós precisamos das respostas, o Senado já deu resposta, o presidente Sarney, pela sua iniciativa de propor o plebiscito, dá novas respostas. E eu acho, presidente, que isso precisa configurar uma agenda para que nós possamos radicalmente mudar o que está acontecendo hoje com a segurança pública no nosso país. Senador Wilson Santiago, rapidamente eu queria ouvir Vossa Excelência.
Senador Renan, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz e por estar preocupado com a questão da segurança pública, especificamente no estado de Vossa Excelência, como também em todo o Brasil. A preocupação de Vossa Excelência, de fato, chamou a atenção de toda a casa, porque ela reflete em toda a população brasileira. Vossa Excelência, não só por ter sido ministro da Justiça, como também por ser um dos parlamentares nesta casa que sempre agiu nesse sentido, defendendo a segurança pública e também os direitos dos próprios cidadãos brasileiros. Da mesma forma, o presidente Sarney, quando apresentou essa proposta do plebiscito. Portanto, nós queremos parabenizar Vossa Excelência, dizer que o Brasil, a sociedade brasileira não concorda mais com a situação em que aí está no que se refere à segurança pública. E temos hoje no Brasil em torno de 8 mil armas, então com certeza o plebiscito será essencial para dificultarmos a venda de armas, diminuirmos ou até, se possível, acabar com a venda de armas do Brasil e com isso nos focarmos no que se refere à segurança à população brasileira. Parabéns a Vossa Excelência, como também parabéns a todos aqueles, inclusive ao presidente Sarney, por esta preocupação no que se refere à segurança pública do cidadão brasileiro.